Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar de um projeto bastante interessante que já vem sendo desenvolvido lá no Mato Grosso nos últimos 16 meses, 18 meses aí, quase um ano e meio, portanto, de trabalho sendo desenvolvido, que é o projeto AgriHub, que é a tentativa de colocar o produtor rural numa nova era, a chamada era digital. Aqui comigo o Daniel Latorraca. O Daniel, ele é superintendente do Instituto de Mato Grossense de Economia Agropecuária, o INMEA. O INMEA está envolvido nesse projeto também. O Daniel vai explicar para a gente por que a gente está falando do AgriHub. Porque logo mais, nos dias 18 e 19 de abril, lá em Cuiabá, a gente vai ter o Summit AgriHub. Justamente um encontro para fazer um balanço do que foi desenvolvido aí ao longo desses meses de trabalho no campo, as práticas e o futuro também dessa inclusão digital no campo. Seja bem-vindo, meu caro Daniel, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Às vezes a gente imagina que o produtor ainda está tá mais preocupado com outras questões da propriedade e ainda não está dando muita bola para a tecnologia. Mas na prática não é isso, né, Daniel? Está exatamente havendo essa revolução digital no campo e o produtor que não ficar antenado corre riscos aí de perder espaço, não?
Perfeito, Alexander. Bom dia, sempre um prazer participar com vocês. Eu estou na mesma linha que você. A gente, lá em 2015, né, quando a gente começou a ver todo esse movimento que estava ocorrendo no mundo, né, sobre a digitalização das coisas, né, e não só do agronegócio, mas as nossas vidas estão mudando, né? Esse mundo digital, os smartphones, estão mudando os nossos hábitos, estão mudando os nossos negócios, e isso, sem dúvida nenhuma, já chegou há muito tempo na agricultura e é a proposta que a gente trouxe aí no AgriHub, né? A gente vive nos setores, né, de commodities aí, de soja, milho, algodão, de quem fica na propriedade, quem vive nesse mercado, quem tem um custo menor. Haja vista que a gente não define os nossos preços, né? A gente fica aí à espera de movimentos de mercado, dos fundos, do clima, e a gente não infelizmente não consegue controlar o preço. Mas os nossos custos sim, e quem vive, né, por 30, 40 anos nesse negócio, é quem conseguiu controlar os seus custos e ter uma boa eficiência produtiva. E aí que nós entramos nessa discussão, porque vemos de maneira muito prática que essa era digital pode auxiliar muitos produtores nas suas propriedades. E uma grande oportunidade que a gente vê também nessa nova revolução, a gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, a última revolução que a gente teve na agricultura, a grande revolução foi a Revolução Verde, que, enfim, possibilitou tudo isso aqui no Centro-Oeste, inclusive, né, no Cerrado. A gente está vivendo uma nova revolução, na nossa opinião, né, dessa revolução digital, né, dos dados, da automatização das informações, e isso tem uma grande potencialidade de nos ajudar, não só como cliente, né, como os produtores recebendo essa tecnologia, mas também ajudar o desenvolvimento de tudo isso. Por quê? Porque além de estar só começando esse processo, nessa nova era temos uma novidade, né, e não só no agronegócio, no mundo como um todo. Não vão ser só as grandes empresas tradicionais que vão trazer soluções, mas sim também o que a gente chama de startups, né, que são essas empresas que nascem não para ganhar dinheiro, mas para inicialmente, né, mas para resolver problemas de maneira rápida, escalável, com uma tecnologia muito avançada. E isso que está acontecendo no nosso setor, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo, e é isso que a gente propôs aqui desde o início do nosso projeto AgriHub, que é conectar os produtores rurais a todo esse movimento e principalmente, levando as suas necessidades prioritárias para que essas pessoas, startups, empresas, universidades, consigam resolver o mais rápido possível os nossos problemas para que a gente se torne cada vez mais competitivos, principalmente pensando no nosso curso.
Daniel, mas existe uma preocupação do projeto em apoiar tecnologias acessíveis, no sentido de tecnologias fáceis que vão facilitar os processos no campo, porque o que a gente vê, o que a gente viu acontecer lá com a agricultura de precisão, que era uma coisa muito utópica, muito difícil, e os produtores não conseguiam juntar as pontas, né, no final das contas. Então, ficava um grande elefante branco e ninguém sabia nada, ninguém conseguia ter resultado objetivo. O projeto, ele pensa nessa amarração das coisas?
Perfeito, Alexandre. Falando um pouquinho do operacional agora do projeto, primeira ação que a gente definiu aqui como equipe, né, de operacional desse projeto é o seguinte: vamos falar com os produtores. Para entender, primeiro, se havia também o interesse para um projeto como esse, né, levantar os problemas principais e prioritários. A gente fez uma série de reuniões aqui no estado, né, fomos em 4 regiões com produtores aí com um perfil delimitado pela equipe também, né, os produtores visionários, aquele que valoriza a pesquisa, aquele também que de alguma maneira tem um apetite ao risco, tem portfólio dentro da sua propriedade, não produz só soja e milho, já avançou em outros lugares, às vezes tem uma indústria. Esse produtor, nós fomos atrás para discutir um pouco do que a gente falou agora dessa nova era, o que a gente estava vendo de contexto, para que a gente criasse o que a gente está chamando de Rede de Fazendas Alfas. Então, o que é a Rede de Fazendas Alfas? A Rede de Fazendas Alfas é o coração desse projeto, que são os 50 produtores que participam hoje da iniciativa. A primeira tarefa deles, vamos dizer assim, foi levantar os problemas, né? A gente conseguiu fazer aí o levantamento de 110 problemas. A equipe do IMEA, os analistas aqui, junto com tratamentos e outros analistas do AgriHub também, conseguimos chegar em 50. E aí, com muita conversa, muita interação e muita também participação dos apoiadores do projeto, nós hoje vamos atrás aí das novas tecnologias, como você falou, de maneira eficaz. Por quê? Porque eu não estou indo atrás de qualquer tecnologia, estou indo atrás de uma tecnologia que vai resolver problemas práticos do campo.
É uma demanda do produtor, então.
Isso, exatamente. Então, a gente está promovendo exatamente esse tipo de encontro entre os produtores e as suas necessidades e as tecnologias que, de fato, estão resolvendo esses problemas. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: o cara está resolvendo um problema, mas às vezes não é do setor, não testou muito bem a plataforma, a solução junto com a mão de obra da Rural. E aí vem a segunda parte que a gente fez com os produtores lá em agosto, que foram os eventos de conexões, onde a gente levou as soluções para os produtores testarem. Hoje, 42 testes estão acontecendo no nosso estado, tá, das soluções que foram propostas de acordo com os problemas levantados, e esses produtores estão validando, né, vamos dizer assim, a Rede Fazendas Alfas estão validando essas soluções para ver se de fato reduzem custo, para ver se de fato agilizam o operacional, e isso tudo está acontecendo de maneira bem natural, e é muito interessante ver isso aqui, porque os feedbacks podem ser positivos ou negativos, né, para as empresas, ou seja, não resolveu, está faltando alguma coisa aqui. E uma coisa mais bacana que a gente tem recebido aí das startups que participam, que eles mudam o negócio deles por conta dessa conversa com o produtor, mudam a apresentação, adicionam uma aplicação na solução. Então, isso está acontecendo, e a gente propôs o AgriHub exatamente para não acontecer o que ocorreu na agricultura de precisão, para não perder o ponto que você destacou. O que a gente vê? A grande diferença, que eu acredito que essa era digital, que na minha visão é uma revolução, e a agricultura de precisão não foi, né, foi uma melhoria, vamos dizer assim, é que na agricultura de precisão, quando o cara estava disposto a fazer alguma ferramenta nova, uma coisa de gestão ou mesmo de monitoramento da lavoura, havia uma necessidade de recursos enormes, de mão de obra, de ficar levantando dados, botar planilha e um monte de coisas. E aí o produtor se perdia nisso, não dava muito tempo para fazer as contas, e não analisava os dados e ficava por isso mesmo. E a agricultura de precisão acabou virando basicamente fazer análise de solo e mapa de fertilidade, o que acontece no Mato Grosso, sim. O IMEA já levantou aí em 2015... 42% dos produtores do Mato Grosso dizem que fazem agricultura de precisão, 100% deles fazem mapa de fertilizante. Mas a gente sentiu uma série de dificuldades, né, dos produtores, em especial médios e pequenos, que têm uma equipe enxuta e não tem tempo, nem muito menos a competência dentro da propriedade, muitas vezes, de levantar esses dados, planilhar, tratar e analisar. Então, o que a agricultura digital, na minha visão, está trazendo de diferente? Que pode resolver parte dos problemas. Ela está automatizando o levantamento de boa parte dos dados. É telemetria na máquina que está medindo tudo quanto é coisa, sensores no solo e no ambiente para medir previsão de tempo e umidades. Isso tudo junto de tecnologias como Big Data, tecnologia não falta, essa é a nossa premissa. O que falta é o ajuste dela ao campo. E esse ajuste é que está muito próximo, eu acredito, de acontecer, e tem muita gente até acertando a mão. Inclusive, nós temos patrocinadores aqui no evento do Summit, né, como a Taranis, como a SGS Unigel, a Somifitec, que são empresas que eram startups, de alguma maneira, e agora viraram já e têm soluções aí boas para o campo. Mas a gente sabe que o desafio é grande e a nossa proposta com a AgriCamp, principalmente, né, Alexandre, é promover essa conexão entre o produtor e a solução e uma visão muito clara. O produtor vai definir se é bom ou não é, se vale a pena ou não é e se está reduzindo o custo ou não.
Muito bem. E você já relatou, né, que foram elencados os problemas, depois vocês foram afunilando aí esses problemas até que chegaram aí num número de 7 problemas que não saem da cabeça do produtor. O que, que você destacaria? Qual é, então, o problema que está na cabeça do produtor e já tem soluções para esses problemas, Daniel?
É, excelente pergunta. Olha, eu vou deixar um pouquinho de mistério aqui. Eu quero muito que os produtores rurais do Brasil, e em especial do Mato Grosso, venham no dia 18 e 19 discutir essa nova era com a gente e esses problemas. Mas adiantando um pouquinho, né? Como eu falei, essa questão da conectividade é uma coisa muito importante, transversal, né? A questão de pragas, eu já falei também que, com certeza, isso é uma coisa que não sai da cabeça dos produtores. Mas, respondendo a sua pergunta sobre se todos os problemas estão sendo resolvidos, não estão. Tá? E aí que vem a outra parte que foi desenvolvida dentro da iniciativa. Se por um lado a gente trouxe soluções que já, de alguma maneira, prometem entregar o que os produtores precisam, nós já estamos testando essas soluções. Por outro lado, tem problemas que, vou citar um deles, por exemplo, subjetividade na classificação de grãos. E você sabe, e já está no setor há muito tempo, isso, dependendo da colheita, em especial do nosso estado, se chove mais um pouquinho, é um problemaço, né? É um imbróglio comercial, vamos dizer assim. E esse é um problema que a gente não identificou solução, por exemplo. Então, o que a iniciativa fez? Além voltando para a rede fazendo as alfas, que é o cliente que está olhando, discutindo, validando, nós também estamos apoiando o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí, por exemplo, subjetividade de grãos é um dos temas que a gente está levando para frente, provocando não só startups e empresas, mas universidades, centro de pesquisa, para que a gente tenha, de alguma maneira, um potencial solução tecnológica, uma máquina, por que não? E aí, com base nisso, nós fizemos uma série de eventos de apoio a desenvolvimento de ideias. Esses eventos do AgriCamp chama Dev Agri, são maratonas de desenvolvimento, ou seja, o cara tinha sexta-feira à noite até domingo à noite, para 52 horas para saber o problema, mastigar o problema e desenvolver uma solução viável no domingo à noite para ser premiado, e aí eles viajaram, teve até premiação em dinheiro lá no Dev Agri de Sorriso. Foram 4 eventos, 155 participantes, 4 soluções ganhadoras, e aqui de Cuiabá, né, que foi o maior deles, a gente trabalhou a subjetividade de classificação de grãos. A equipe que ganhou foi a Color Grain, que inclusive conta aí com o apoio da professores da UFMT, que é a Universidade Federal daqui, de outras empresas já do mercado também para desenvolver essas soluções. E nós devemos dar continuidade no apoio desse desenvolvimento para que a gente também não só valide o que já existe, mas também tente apoiar, desenvolver novas tecnologias que vão ao encontro dos nossos problemas.
Muito legal. Agora, você diria que no foco dos problemas aqui foram detectados e que já tem soluções a serem apresentadas, a questão do custo de produção e o controle de pragas e doenças seria o grande mote aí para as discussões hoje, Daniel, ou para a apresentação de resultados?
Eu acho que eu tô te dizendo com base nos nossos resultados, né? Hoje, quando a gente olha os testes, né, você vê que boa parte dos testes está acontecendo nesse rumo das pragas. Outro ponto que foi muito discutido, na verdade, né, dos outros dois pontos, foi conectividade de mão de obra, sem dúvida, né? A gente, conectividade, eu acho que só não está acontecendo mais testes, é porque também não tem muitas soluções aí viáveis do produtor e as soluções que já existem já estão sendo, vamos dizer assim, utilizadas por produtores, seja ela via satélite, via rádio,
Você
mas
tá
esse é um.
falando da internet chegando lá na área de produção, né?
Exatamente. Então, limitante, né, na verdade, né, Alexandre? É limitante para outras tecnologias chegarem, inclusive, né? Às vezes, tem uma solução excelente, mas eu preciso de internet. Poxa, aí você já eliminou aí boa parte dos talhões do Mato Grosso, né? E aí, essa é uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante aqui também internamente. Mas aí, os produtores alfas não têm muito o que fazer, porque, como eu falei, como não é uma coisa de teste, e exige um pouco mais de discussão, de infraestrutura, é um problema um pouquinho mais complexo. A gente está discutindo, e até partindo para o Summit, né, você já me provocou aí partindo para o Summit, no dia 18 e 19, para alguns problemas que a gente não observou soluções no mercado, nós vamos promover uma série de discussões com pessoas que estão tentando resolver isso. Olha que bacana. No dia 18, quando começa o Summit, né, a gente vai ter o fórum da Rede de Fazendas Alfa. E aí eu convido não só os produtores que já estão na rede, mas os potenciais produtores que querem participar dessa iniciativa. Nós estamos conversando aqui já há algum tempo e algum produtor se interessou. Poxa, venha com a gente, né, participe do evento, porque no primeiro dia a gente vai ter um fórum específico só com produtores chamado Rede de Fazendas Alfa, onde a gente vai contar inicialmente as primeiras experiências e os próximos passos da rede, e num painel, o segundo painel vai ser conectividade e padronização de coleta de dados, né? Como é que a gente pode chegar lá? E aí vai ter pessoas que a gente está trazendo do Brasil inteiro, que estão tentando propor soluções para internet no campo, e também essas novas tecnologias de internet das coisas. Ou seja, que vai ajudar na máquina, que vai ajudar na previsão do clima. E uma outra linha também que foi discutido muito com os produtores é: eu tenho uma máquina vermelha, amarela e verde. Eu não consigo conversar com elas não conseguem conversar entre si. Eu preciso de muita gente para fazer um mapa de colheita e o mapa de colheita não fica legal. Como é que eu promovo a padronização dos dados? Então, vai ter o Loyola com uma iniciativa chamada Gateway, né, da própria indústria de máquina, que vai trazer um pouco do que eles estão pretendendo fazer, e o produtor vai ter a oportunidade de conhecer, não só conhecer, mas também discutir essas novas soluções aí, não só para a internet, mas também para padronização das máquinas linguagem de dados entre as máquinas que já tem no campo. Então, vai ser coisa bem legal, porque isso foi levantado muito no campo. Não tem solução, mas tem gente tentando resolver e eles vão estar aqui no dia 18 para conversar diretamente, olho no olho, com a Rede de Fazendas Alfa.
Quer dizer, além dos resultados já obtidos ao longo desses meses aí do projeto, 1 ano e meio, né, Daniel?
Isso.
Tem também o futuro do projeto, né?
Exatamente. Com certeza, que é, né, 1 ano e meio que nós estamos só começando, né? Os desafios são grandes, né? A gente se propôs a ajudar a desenvolver os grandes desafios aí da agricultura digital. Então é só o início, como eu falei. Tem coisa que não está resolvida, mas tem muita gente querendo resolver e tentando resolver com testes. Então está aqui, ó, no dia 18, Rede de Fazendas Alfas, aqui no cenário rural, em Cuiabá. Logo após do almoço, nesse mesmo dia, para produtores, aí focando nos produtores, tem muito deles que chegaram para a gente, Alexandre, e isso me surpreendeu muito. Não, Daniel, legal, gostei bastante, estou testando até algumas soluções, mas eu, na verdade, queria participar mais. Talvez até conhecer uma garotada aí e apoiar o desenvolvimento das ideias. O que é isso do negócio da classificação de grãos? Talvez fazer um investimento, mesmo que seja pequeno. E aí, com base nisso, né, para esses produtores, para esse perfil aí, nós vamos ter os fóruns de investimento, onde a gente está trazendo aí os principais fundos de investimento hoje presentes no Brasil, investindo em agricultura. Qual é a visão deles? Como é que eles tomam decisão para isso? De alguma maneira, como é que o produtor pode participar nesse processo? Então, vai estar tá vindo aí o Francisco da SP Venture, que é um dos grandes fundos aqui do Brasil em agronegócio. Está vindo o Bruno da Cedro Capital aqui, que é um fundo bem interessante, que ele tem uma tese regional, ele só investe aqui em empresas ou traz as empresas para o Centro-Oeste brasileiro. E também vai vir aí o Magnus da NXTP, que é um pessoal que trabalha com ecossistema de inovação, com fundo de investimento, clube de investimento para produtores. Então, uma coisa bem interessante o dia 18 aí, para que, atendendo até o que os produtores têm nos pedido, ao longo do projeto. E no dia 19 vai ter a grande conferência, né? Aí nós vamos reunir todos aqueles agentes que estão participando do AgriHub. E uma coisa que a gente não discutiu ainda, né, Alexandre? Quando a gente terminou de levantar os problemas e começou a discutir com a sociedade, com os empreendedores, com universidades, com empresas, a gente observou que alguns problemas não vêm 100% só de negócios, de startups. Pode vir de universidades, e deve vir até de universidades, centros de tecnologias, e aí a gente colocou todo mundo no mesmo processo. E em paralelo, no dia 18, vai acontecer uma série de fóruns também de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, como transformar pesquisa e desenvolvimento e inovação, como é que pode, como é que é a extensão rural no meio digital, isso tudo vai ser discutido em paralelo no dia 18. E no dia 19, 500 pessoas é a expectativa de reunir todo mundo que está participando dessa rede, seja ele produtor, seja ele startup, seja ele empreendedor, seja ele pesquisador, seja ele interessado e curioso, enfim, imprensa, todos os parceiros que até hoje vieram nessa caminhada, para que a gente faça aí uma discussão mais geral, transversal das tecnologias, as tendências, e a gente vai lançar o nosso relatório de problemas também nesse mesmo dia 19.
Legal. A gente se compromete, então, a colocar a programação completa para vocês logo abaixo aqui da entrevista do Daniel, para que você possa ver quem são os participantes, como vai funcionar, enfim. E quem quiser participar faz o quê, Daniel?
Quem quiser participar, Alexandre, por favor, tem que fazer uma inscrição no site, as inscrições são limitadas, então quanto antes fazer melhor, no AgriHub, e aí você pode deixar embaixo também, agrihub.org.br/summit. Então, agrihub.org.br/summit. Né?
Tá aí, então.
Todas as informações, programação e inscrição.
Muito bom, vai ser um evento bastante interessante, principalmente para você, produtor, que quer participar dessa nova era, a era digital do agronegócio, da agricultura e da produção. Meu caro Daniel, obrigado por enquanto pela sua participação, imagino que a gente vai conversar muito sobre esses temas ainda, principalmente depois das apresentações, enfim. Fica aqui o Notícias Agrícolas de portas abertas para vocês também mostrarem o que deu certo, enfim, para onde que a gente vai, quais os resultados obtidos, para que a gente possa, de fato, difundir aí essa nova era digital dentro do agronegócio brasileiro. Obrigado por enquanto, tá?
Obrigado, Alexandre. Foi um prazer participar com vocês e espero todos os amigos produtores aí que se interessam pelo tema aqui no dia 18 e 19 de abril no cenário rural em Cuiabá. Um abraço.
Um abraço, Daniel. Summit AgriHub, 18 e 19 de abril, lá em Cuiabá, portanto, para você participar, não deixe de fazer a sua inscrição. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.